a gestão decidisse endividar adicionalmente a empresa, decidisse alterar significativamente o seu património, o seu ativo, para pior, o Estado, quando fosse obrigado, por causa da Carta Conforto, a comprar todas as ações, ficava com essa situação de passivo exponencialmente elevado. Isto é absolutamente correto, de acordo com o que está na Carta Conforto, que é a compra da totalidade das ações. Não havia limite, passou a haver limite e distribuição entre os dois acionistas nos mecanismos que incluímos no parasocial. Essa é a informação que queria prestar. De facto, não houve acionamento desses mecanismos e houve redução de passivo. Primeiro, porque nós desde logo eliminámos essa responsabilidade a 100% para o Estado. Os privados perceberam, a partir do momento em que nós fizemos a reconfiguração, Sr. Deputado, que caso acontecesse alguma coisa negativa no financiamento bancário, tinham que entrar também com dinheiro, digamos assim, em adicionais prestações acessórias, ou tinham que nos dar uma quantidade significativa de direitos económicos. E, portanto, Sr. Deputado, passou a haver um incentivo para o privado de que houvesse um cumprimento total e para a Comissão Executiva do financiamento bancário, coisa que não existia na Carta Conforto original, em que passava toda a responsabilidade para o Estado. Isso acabou com o mecanismo previsto no parasocial. Sr. Deputado, a questão dos fundos Airbus é como lhe digo, a reunião com a par pública foi em dezembro, a par pública informou-nos de uma operação legalmente concluída e não referiu expressamente o tema Airbus como um elemento, mas disse operação legalmente concluída. Quando fomos tendo acesso à documentação, ela foi sendo analisada pelas nossas equipas e, de facto, é a minha memória clara, que foi depois dessa entrevista, algures em janeiro, que me dá uma indicação desse mecanismo de negociação e, claro, aí pedimos, obviamente, à equipa que aprofundasse a análise de documentos e encontramos, nomeadamente, a sustentação jurídica clara da par pública para essa questão, naquele parecer jurídico está essa sustentação da VDA para a questão da legalidade desse mecanismo, Sr. Deputado. M&A Brasil, portanto, a questão VM, Sr. Deputado, eu talvez não me tenha expressado bem, eventualmente na primeira ronda, e portanto quero deixar isso absolutamente claro. O que eu aqui referi na primeira ronda foi que eu não conhecia, não tenho elementos que vos possa trazer, factuais, sobre a ligação entre a aquisição do negócio de manutenção, o negócio Varig VM, digamos que na altura é feito pela TAP em... concluído, salvo erro, em 2007, é mesmo de facto dossiê que não conheço, e a sua ligação, que foi várias vezes confirmada publicamente por responsáveis dessa negociação, digamos, o aumento significativo da presença da TAP, a abertura de rotas para a TAP no Brasil, ser concomitante com, digamos, esse negócio e, portanto, a tal faturação de 1.000 milhões por ano dos voos com o Brasil, a tal questão de ser a maior operadora com mais rotas para o Brasil na Europa, etc. Penso que é assim, portanto, a maior operadora mais relevante europeia. Com que chegamos no meu governo, com que chegamos quando eu estou no governo, é o conhecimento que eu tenho da realidade do negócio do Brasil, da TAP, e também tenho a realidade nessa altura, e conheço a realidade de uma operação deficitária da manutenção Brasil. Mas a ideia de haver ou não uma coincidência, de haver ou não uma ligação entre fazer o negócio Varig VM e fazer, digamos, essa abertura das autoridades brasileiras para um conjunto significativo de rotas para a TAP no Brasil e que fizeram da TAP o que ela é hoje em termos de valor estratégico e do Hub Lisboa, é uma informação que eu dou, que eu tomo por boa dos responsáveis dessa negociação, mas não é uma informação que eu vos possa trazer aqui nada de factual, digamos assim, de elemento adicional, mas isso já tiveram cá alguns dos responsáveis dessa negociação, portanto eu não consigo de facto acrescentar aqui mais nada. A questão da avaliação custo-benefício, a UTAM dispensou essa avaliação custo-benefício, salvo erro também já tinha sido dispensada na fase original de privatização, por a UTAM ter considerado que era um processo especial, digamos assim, o decreto-lei que informava a privatizar um decreto que derrogava, que era especial em relação ao decreto-lei geral e à legislação geral das privatizações, e portanto, agora salvo erro de memória, portanto essas dispensas foram por esta base, por esta razão de ser que a UTAM as determinou. Não consigo, sei o que escrevi, mas não me recordo da última pergunta. Na recompra não ter havido interação... Ah, é a questão do responsável da par pública. Sr. Deputado, A interação que tivemos com a parte pública foi, de facto, naquela reunião de dezembro, onde, como digo, fomos informados digamos, da legalidade da operação. O Sr. Presidente da parte pública, volto a dizer, foi defensivo no sentido de defender a legalidade da operação que nos apresentava e sinalizou para nós, foi claro, e eu acho que ele já aqui veio dizer isso em reunião ou da Comissão de Economia ou da Comissão de Inquérito, que manifestamente não se sentia confortável, digamos assim, se fosse muito envolvido no processo de recompra, de reconfiguração. Em qualquer caso, a parte pública esteve bastante envolvida em todo o processo posterior à celebração do memorando. Todo o trabalho posterior à celebração do memorando de entendimento, que é um memorando, se quiser, político entre acionista-Estado, neste caso o nosso Ministério, o Ministério das Finanças, e o acionista privado, de facto é conduzido no nosso Ministério, com o Sr. Ministro das Finanças sempre em pleno conhecimento, obviamente, e conhecedor dos termos, e, digamos, e é celebrado com os acionistas privados, e depois a parte pública tem um envolvimento, que aliás acho que há evidência disso, e penso que até houve aqui referência em alguma das reuniões, a fase de execução do memorando para chegar aos documentos, ao para social, etc., a todas as alterações, aí a parte pública teve envolvimento adequado, e portanto, nada mais, e aí teve envolvimento adequado, pronto, não tenho mais nada para dizer, ou seja, na execução do memorando de entendimento a parte pública esteve envolvida com normalidade, e pronto, não consigo dizer mais sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Marques. Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falta uma questão inicial.
Muito bem, pode repetir a questão.
Não, o consultor repetiu. Posso repetir, Sr. Presidente?
Com certeza.
Em relação à carta de conforto, apareceu na auditoria do Tribunal de Contas essa terminologia e usou-a, mas depois não disse que o Tribunal de Contas refere que o acordo feito pelos senhores reforça os compromissos dessa carta. Eu gostaria de saber porque é que não o referiu. E na mesma senda eu li uma parte grande da declaração da par pública aos bancos, que é basicamente aquilo que eu vou apelidar a carta de conforto do Governo PS, e eu gostaria... Não, do Governo PS. Eu li aqui uma parte da declaração da par pública aos bancos. Não é a notificação do exercício do direito putestativo. É a declaração do Governo, da par pública, Governo PS, enviada aos bancos. Eu li uma parte dessa declaração. Não sei se já a temos ou não, mas já que pediram há pouco uma, faria sentido pedirem as duas, parece-me. E eu gostaria de saber, que foi o que eu lhe perguntei que está aqui escrito, se foi por isto, eu posso repetir o parágrafo outra vez, se quiser, mas foi por isto que o Tribunal de Contas diz que o vosso acordo, a vossa deliberação, reforça as obrigações da Carta de 2015.
Muito bem, Sr. Deputado, vai ter a oportunidade, se quiser, complementar ou reforçar?
Não, eu considero que respondi à pergunta com a comparação entre os dois mecanismos. Na resposta, não, de facto, respondi a essa pergunta.
A minha pergunta não é a comparação dos dois, é se é por isto que considera que o Tribunal de Contas diz que o acordo que fizeram reforça as obrigações da Carta em 2015.
Gente, eu respondi à pergunta.
Muito bem. Vamos então passar à frente. Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu, como entendo, há coisas que não posso nem devo fazer, que é persuadir ou coagir à resposta, como entendo. O Sr. Dr. Pedro Marques conhece bem os seus deveres e os seus direitos, o Sr. Deputado também conhece bem as suas obrigações e os seus direitos e deveres, e, portanto, eu, neste momento, o que dei possibilidade foi ao Sr. Dr. Pedro Marques de, eventualmente, ou manter, ou corrigir, ou complementar, ou reiterar, ou reforçar a sua resposta. Se o Sr. Dr. Pedro Marques considera que já respondeu à questão, foi isso que me respondeu?
Eu posso, para não ficar nenhuma dúvida que tenha algum problema em responder, voltar a dizer o que disse há minutos nesta resposta. Considero que limitámos e desincentivámos qualquer passagem de obrigações de prestações acessórias da parte pública para do acionista privado para a parte pública, e limitámos os tetos máximos dessa obrigação, e portanto comparei exatamente as duas obrigações, portanto entendo que respondi de facto às perguntas
muito bem
colocadas.
Muito obrigado, Dr. Pedro Marques. Passamos então ao deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Marques, primeira questão ainda sobre as coisas que seriam muito diferentes e não são, e são mesmo coisas diferentes, vamos por partes. O Sr. Neilman saía da TAP e recebia 226 milhões que o senhor diz acreditar que Neilman teria de entregar à Airbus. A TAP simultaneamente desistia da compra transferida por David Neilman e paga 226 milhões à Airbus. A Airbus recebe duas vezes o dinheiro adiantado a David Neilman. Com que direito? E isto era melhor porquê? O senhor apresentou a tese que, caso fosse devolvida a David Neilman os 226 milhões, este teria que os devolver à Airbus. E diz que o leu num tal de agreement que ouviu citar em algum lado. Eu pergunto-lhe se tem esse documento para nos mostrar. E sabe quem é que o tem, além de escritórios de advogados que se recusam a enviar documentação para a CPI, porque aquilo que nós temos nesta comissão de inquérito são documentos, nomeadamente uma carta da Airbus ao Sr. David Neilman, que diz que é a TAP que terá de assumir essa responsabilidade. E é para a Airbus que a TAP depois tem de pagar. Segunda questão. Mas, independentemente disso, a TAP teria sempre de devolver os 226 milhões caso desistisse dos aviões, cenário em que, na sua tese, a Airbus receberia duas vezes os 226 milhões adiantados. Uma parte, paga, uma vez paga pela TAP, a segunda vez paga pelo Sr. David Neilman, que os tinha recebido da TAP. Pergunto-lhe se isto lhe parece credível, na sua própria tese. Terceira questão. Ouvimos aqui dezenas de vezes o PSD falar de uma comissão de acompanhamento à TAP que iria parar todos os eventuais desmandos da gestão privada. Quando o Governo PS tomou posse, extinguiu essa comissão ou o Governo PSD-CDS tão pouco a tinha criado? E, quarta questão, existia uma outra comissão de acompanhamento, esta à privatização da TAP, que para nada serviu e nada protegeu. Aliás, o seu relatório final é completamente omisso sobre questões tão graves como os fundos Airbus, omisso, tal como é omisso o seu contraditório ao Tribunal de Contas, e nunca foi sequer tornado público esse relatório, ao contrário do que determinava a lei. E esse relatório final da Comissão de Acompanhamento à Privatização da TAP, esse relatório nunca foi sequer tornado público, ao contrário do que determinava a lei, e só saiu do esquecimento graças a esta comissão de inquérito. São mecanismos para criar a ilusão de transparência e logo depois são esquecidos e passamos à próxima. A pergunta é, porque é que esse relatório não foi publicado pelo Governo como determina a lei, em 2018, quando foi elaborado? Quinta questão. Se, como disse há pouco, e nós concordamos até, que o Sr. Neilman não estava lá para ser parceiro estratégico da TAP, e se a perspectiva dele e até todo o percurso dele era de valorizar o capital que ele tinha na empresa, realizar mais-valias e ir embora, passar à próxima, então, se era isso tudo, como o senhor disse, então porquê que quiseram mantê-lo como parceiro estratégico da TAP? E até consideraram adequada a estratégia dele para a TAP, tal como nos disse aqui, que é a tal estratégia da engorda, peço desculpa pela expressão, que é a TAP ser insuflada com um crescimento não sustentado, em que as próprias metas e objetivos estabelecidos em 2015 falharam completamente, em que a TAP chegou ao fim de 2018 com prejuízos de 105,6 milhões de euros e capitais próprios negativos de 617,9 milhões de euros e com um acordo assinado pelo Governo para a dispersão em capital de 90% dos direitos económicos sobre a empresa. Tudo ao contrário do que nos andaram a tentar convencer. É que o senhor, tal como o PSD, fixou-se na avaliação da empresa para efeitos da venda, para efeitos da IPO. Porque essa avaliação dos tais 640 milhões de euros era uma avaliação para efeitos da dispersão de capital em Bolsa. E, portanto, entretanto, a TAP ia ficando com os prejuízos e o Sr. Neilman ia ficando com os ganhos, nos ATRs, nos A330, no controle da rede, etc, etc. E, portanto, lá está, tanta coisa, mas depois no essencial convergem. Sexta e última questão. Há pouco o PS perguntou-se relativamente aos fundos Airbus, o senhor tomou conhecimento através da revista Visão. Eu estava à espera que respondesse sim. E se tivesse respondido sim, nem me chamava a atenção. Olha, sim, foi isso. Mas respondeu assim. Repito, não fui informado sobre essa matéria nas reuniões que se realizaram com a pública, etc. Mas não respondeu à pergunta direta do PS se foi na entrevista que ficou a saber disto. Então, foi pela entrevista na Visão que ficou a saber? Como é que ficou a saber? Quem é que lhe falou sobre este negócio da Airbus? De outra maneira, tinha dito que sim ao Sr. Deputado Pedro Coimbra e a gente já não estava aqui a responder. Não sabia de todo disto antes e, questão importante, com quem é que falou disto depois? ou seja, dentro do Governo, com quem é que discutiu essa questão do negócio Airbus e daquilo que ficou famoso como fundos Airbus, como é que essa questão foi dirimida, porque tenho dificuldade em compreender que tenha lido o parecer da Vera de Almeida e Associados e tenha ficado descansado quanto ao assunto. Muito obrigado.